Seja muito bem-vindo a mais um Enfim Cinema, ouvinte. Eu, Lucas Monteiro, estou aqui sozinho de novo, infelizmente. Que saudade do João e do Jota, meu Deus, gravando aqui comigo. Mas acho que a produção não pode parar. E a gente tem muito o que comentar, porque, enfim, acabou o mês do terror, então a gente tem muito assunto para falar agora que vem muito filme bom. Vai começar a temporada de premiações logo mais, então a gente tem que ficar de olho no que estreia por aí. E um desses grandes filmes agora desse momento, dessa início de temporada de premiação, é Argentina 1985, do diretor Santiago Mitre, que vai falar sobre o julgamento dos militares pelos civis na Argentina após a ditadura militar, que foi brutal. Então vamos lá, bora começar este programa. Vai ser curtinho de novo, porque tô aqui sozinho, então não tem muito que eu me alongar, mas espero que vocês gostem e que, afinal, vocês estimule vocês a ver Argentina 1985. Após o fim da ditadura, o presidente Raul Alfonsín sancionou um decreto que prevê o julgamento dos militares que cometeram crimes durante o período de exceção, chamado por eles de Processo de Reorganização Nacional. Diante desse julgamento, o promotor Júlio César Strassera, interpretado por Ricardo Darín, junto com Luiz Moreno Ocampo, interpretado por Pedro Lanzani, comandam a equipe de jovens advogados que têm pouco tempo para conseguir provas dos crimes cometidos entre 1976 e 1983. Como boa parte da América Latina e do mundo, esse período foi marcado por ditaduras. Aqui no Brasil, a gente viveu uma ditadura de 1964 a 1985, quando depois o presidente Tancredo Neves foi eleito por voto indireto, acabou morrendo, enfim, aquela coisa toda. A Argentina passou por esse mesmo processo em 76, com um golpe militar, onde juntas foram tomando o poder até 1983, quando enfim ela acabou. Mas a ditadura argentina tem o histórico de ter sido a mais brutal de todas essas do Cone Sul do bloco. E estima-se que ela tenha vitimado pelo menos 30 mil pessoas, mortes, desaparecimentos, sequestros, enfim, relatos que a gente provavelmente nunca vai descobrir que fim tiveram essas pessoas. Após isso, em 84, com o presidente Alfonsín tendo conhecimento de que os militares, os cabeças dessa ditadura, foram inocentados pela justiça militar, porque sempre tem isso, né? Ah, você é uma ditadura militar, então a gente tem que ser julgado pela justiça militar e não pela civil, porque sabem que eles, numa justiça civil, numa justiça comum, eles provavelmente seriam condenados. Então isso acontece, e o presidente Alfonsín determina que então eles vão ter um julgamento civil também. Ele poderia facilmente ser simplesmente um filme de julgamento. Um filme de tribunal, a gente sabe como é que é, né? O clássico dos clássicos é o julgamento de Nuremberg, que julgou os nazistas pós Segunda Guerra Mundial. Mas também tem outros casos recentes, como o 7 de Chicago, que falava de um protesto contra a Guerra do Vietnã e o pessoal foi julgado. Enfim, são alguns dos exemplos que eu posso dar aqui, além das infinidades de séries de tribunal também que existem, e por aí vai. Exemplos são os que não faltam aqui, e ele poderia ser simplesmente isso, mas ele é um filme que, apesar do seu didatismo, apesar de ser fácil de entender, de compreender a situação que a Argentina está vivendo naquele momento, ele não é um filme preocupado com sua exportação, preocupado com quem ele vai falar de fora. Ele é um filme de argentino para argentino, porque justamente os filmes que eu citei, especialmente o julgamento de Nuremberg, o 7 de Chicago, não. O pessoal do julgamento de Nuremberg está sendo julgado por uma corte internacional, por gente vitoriosa de guerra. Aqui, em Argentina, 1985, não. Eles estão sendo julgados pelos seus irmãos, pelos seus iguais, pelos próprios cidadãos argentinos. E é isso que traz a questão. Santiago Mitre quer conversar com os próprios argentinos, e a Argentina tem essa tradição de cinema político, de cinema muito mais crítico, de historiografia, e algo que não é revisionista. Eles não tentam passar pano para o período horroroso que foi a ditadura militar deles. Diferente daqui, né, Brasil, né, meu lindo, meu caro Brasil? Mas tudo bem. Tanto que você encontra outros filmes sobre o período, como A História Oficial e tudo mais. A História Oficial tá na Netflix, só ir lá conferir. Enquanto a Argentina 1985 está na Amazon Prime Video. Isso é um ponto muito interessante. O filme você entende, você consegue entender perfeitamente as causas, as razões, os motivos que os promotores estão tendo ali para julgar os principais generais responsáveis pelos excessos cometidos durante a ditadura. E quem é da Argentina, então, vai se identificar completamente, porque muito provavelmente ou tem parentes que foram vítimas, ou eles próprios sofreram alguma represália, enfim. A gente vê todo o desespero das mães da Praça de Maio. Se não conhecem, pesquisem, vale bastante a pena. E toda a questão do nunca mais. É, nunca mais, eu não deixo nunca mais deixar isso acontecer. Aproveitando o nunca mais, para explicar, o nunca mais ele é um compilado que foi usado juridicamente primeiro, mas depois se tornou um livro onde comentam dos excessos de todos os crimes, tem os relatos das torturas e tudo mais. E você pode adquirir esse livro para comprar, fica a recomendação. Além disso, eu aproveito aqui e deixo outras duas recomendações sobre de leituras que vocês podem fazer de livros sobre esse período. Uma delas é Contas Pendentes, Os Cúmplices Econômicos da Ditadura e Poder e Desaparecimento, Os Campos de Concentração na Argentina. Vale bastante a pena ler para se aprofundar nas questões de outros aspectos da ditadura argentina. Como eu disse, o filme tem como ator principal Ricardo Darín, e se não tivesse Ricardo Darín, não seria um filme argentino, porque tem que ter. Ele é o maior ator de todos os tempos da Argentina. Sei lá, é o equivalente à nossa Fernanda Montenegro, vamos dizer assim. Gosto de algumas decisões criativas do filme, principalmente cenográficas. Você percebe na fotografia, no jeito que a direção de arte filma o Estracera, que é o Darín. Com alguns momentos você vê que ele é muito iluminado por luzes de fundo, ele está sempre contra a luz, e isso reflete ali ele como uma pessoa escolhida, como ele é uma pessoa iluminada, ele é a pessoa para esta missão, que é julgar a cúpula militar, que já foi absolvida. E se ela fosse absolvida agora num julgamento civil, provavelmente eles nunca mais seriam julgados pelos seus crimes. Então a missão é árdua, é uma missão pesadíssima, e talvez ele seja a única pessoa que pudesse encabeçar isso naquele momento. Fora também os vários momentos em que ele é filmado à frente de estantes, repletas de livros, sabe? Quando você vê ali o jornalista dando entrevista, está sempre com uma estante lotada de livros atrás. Então, o Traseira aparece em vários momentos assim também. E que é justamente para mostrar a inteligência adquirida ao longo dos anos, como ele é uma pessoa extremamente experiente. E mesmo com experiência, ele é uma pessoa que tem medo do que pode acontecer, porque a gente vê em vários momentos as ameaças que ele sofre, que a família sofre, que as testemunhas sofrem, por conta de estarem mexendo nesse vespeiro, nesse ninho de mafagafos. E que pode acontecer qualquer coisa, fica essa tensão no ar de que, tipo, será que vão ter coragem, vão mexer com essa gente? Não, vão mexer com os advogados que podem, que são uma esperança. Então, a Argentina, 1975, faz muito bem esse trabalho. Todo o elenco também é muito bom. O Pedro Lanzani, ele que vem de uma família militar, então tá ali e ele mostra, ele expõe os motivos do porquê ele quer fazer parte dessa iniciativa, justamente por ser, estar ligado de alguma maneira a esse meio militar. E você vê a sinceridade nele. E toda a equipe de jovens advogados, que foi o que o Estracera e o Ocampo tiveram que recorrer, porque advogados experientes também estavam com medo de mexer com esses militares. Então, é um filme que te deixa apreensivo. É um filme que não prega revisionismo, é um filme que não vai passar pano pro que aconteceu, e tanto é que o nome de todos os personagens, seja da parte da promotoria, seja da parte da defesa, os juízes e tudo mais, não tem seus nomes alterados. São todos nomes reais daqueles que sentaram nos bancos dos réus e foram julgados. Então, alô Marighella, eu estou falando com você, que alterou os nomes de personagens fundamentais para essas histórias, tá bom? Mas enfim, aqui eles têm essa coragem, aqui inclusive eles vão no tribunal onde foi feito o julgamento para gravar. O filme foi rodado ali, nas cenas que se passam dentro do tribunal, e que dá todo o peso simbólico também, que a Argentina está dando recados sempre, todos os anos, sempre relembrando que a ditadura nunca mais vai acontecer aqui. Argentina 1985, eu acho que ele falha um pouco nessa questão de falar muito para o mercado interno, de falar para argentinos. É um mérito e é um contraponto ao mesmo tempo. É uma faca de dois gumes, porque ele é bom, porque os argentinos têm sempre que estar relembrando o quanto esse período foi obscuro e terrível para todos eles, ao mesmo tempo que é ruim, porque o mercado externo, será que tem tanto interesse em ler sobre a ditadura argentina, em pesquisar mais, em ver mais além dos filmes de história oficial, Argentina 1985, entre outros? Não sei, essa é uma dúvida que só o espectador pode responder, se ele vai querer saber mais, porque ele pode ficar um pouco perdido com alguns pontos da história, alguns fatos da história, sem se não conhecer. A gente aqui como latino-americano, todo mundo falando de latino para latino, entende bem os receios e tudo mais de tudo que aconteceu. A gente fica impressionado, enojado, com repulsa, ouvindo os relatos de tortura, especialmente encabeçados pela personagem da Adriana Calvo de Laborde, interpretada pela Laura Paredes. É um relato que não é fácil de ouvir e você fica, você se sente mal por tudo que aconteceu e pensa que como faltou humanidade para seres humanos, e ditaduras são isso. Não existe ninguém com humanidade ali. Não, nunca é pro bem do país, nunca é pro bem de uma nação. É sempre bom a gente deixar isso claro. E é um, como eu disse, apesar de falar muito com os argentinos, é um filme que conversa muito com a gente, com nós brasileiros, que deveríamos ter essa visão crítica e essa visão de nunca mais anistiar esses malditos milicos. Aí, com todo respeito ao puxar o bordão do Medo e Delírio em Brasília, abraço, Pedro Daltro e Cristiano Botafogo. A reflexão que a gente tem que ter é essa: não podemos anistiar mais ninguém. Nosso histórico de não punir os responsáveis por muitos dos crimes aqui cometidos leva a gente cada vez mais para direções incertas. A Argentina tenta não fazer isso, sempre revisitando essas obras e mostrando como regimes de exceções são perigosos. Então, eu não tenho muito mais o que me alongar aqui. Eu acho que a Argentina, 1985, é um fortíssimo candidato pro Oscar de melhor filme estrangeiro no ano que vem. Ele com certeza vai concorrer a uma vaga. Se bobear, leva, hein, dependendo dos concorrentes. Vale lembrar que a Argentina já ganhou um Oscar de melhor filme estrangeiro por O Segredo dos Seus Olhos, também estrelado por Ricardo Darín. E confira, tá na Amazon Prime Video também, O Segredo dos Seus Olhos. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu não tenho o que dizer a não ser dar uma nota 10 para Argentina 1985. Vale demais a sua assistida, você vai aprender muito. E vai te indignar e vai fazer você levantar questões também sobre tudo que nos cerca e tudo que a gente vê. É um grande mérito do diretor Santiago Mitre. Vale a pena. É isso. Antes da gente encerrar, ouvinte, eu deixo os recados de sempre. Quer que a gente continue produzindo conteúdo sobre cinema, não só sobre o cinema tradicional hollywoodiano, mas aqui estamos falando de cinema argentino agora. Entre outros que a gente já falou no Enfim Cinema ao longo desse ano, considera se tornar um apoiador da Ponto MP3. É só em apoia.se/PontoMP3podcast, com valores a partir de R$ 5, o preço de um cafezinho depois do almoço, uma coca gelada. Você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Assina a nossa newsletter, que agora a gente tem uma newsletter, ela sai quinzenalmente, vale muito a pena, tem muita dica legal lá, muita reflexão legal também que a gente traz, que a gente não traz para os programas. Então vai lá, assina a newsletter, vai estar aí na descrição do episódio para você ler. E comenta com a gente, compartilha o episódio, fala se você gostou do filme, se você não gostou e tudo mais, se você concorda, se você discorda da nossa opinião. É isso aí, e avalia a gente no Spotify. Dá 5 estrelinhas lá pra gente que você vai ajudar demais a gente. É isso, eu fico por aqui. Eu espero que na próxima semana eu volte acompanhado, porque está muito solitário aqui. Mas enfim, é isso. Um grande abraço e até mais.
Ponto MP3, produtora de podcasts.